Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções nos principais destaques destas últimas horas, dos últimos dias, diferentes modalidades desportivas, destaque para o futebol, mas não iremos deixar de olhar para outras modalidades, nomeadamente o triatlo, também o judo. Farão parte deste menu que temos para lhe apresentar até bem perto das 22 horas. E vamos a começar por lhe dizer que a equipa masculina de triatlo do Clube de Natação de Torres Novas dominou a 6ª etapa da Taça de Portugal que se realizou em Abrantes e continua na liderança desta competição nacional. João Nuno Batista venceu a prova, primeiro cadete, e sagrou-se campeão nacional da citada categoria a uma etapa do final do campeonato de cadetes, enquanto Gonçalo Oliveira obteve a segunda posição numa competição completamente dominada pelas cores do Clube de Natação Torrejano, ainda com mais dois atletas no top 10, Afonso do Canto, no 7º lugar, e Pedro Afonso Razões, no 8º. Por sua vez, Guilherme Pires terminou na 12ª posição, Abel Afonso na 27ª e Manuel Bartolomeu no 30º lugar, enquanto Francisco Borges ficou no 46º posto. Num segmento de natação dominado pela Armada Torrejana, o Clube de Natação conseguiu colocar os seus atletas no 1º e 2º grupo do ciclismo e, apesar do calor que se fazia sentir, chegaram à corrida bem posicionados para discutir a vitória na prova de uma forma tranquila. No setor feminino, o Clube de Natação de Torres Novas colocou duas atletas no top 10. Beatriz Ferreira, realizando bons segmentos de ciclismo e corrida, concluiu a sua prova no 6º lugar e Joana Miranda obteve o 8º posto. Catarina Moutinho concluiu na 21ª posição, 3ª júnior, e fechou o 4º lugar por equipas para o clube nesta etapa da Taça de Portugal. Ainda mais dois atletas cadetes concluíram esta prova. Mafalda Leirião foi 22ª classificada e Cláudia Orvalho na 44ª posição. Entretanto, no Campeonato do Mundo Séries em Hamburgo, Maria Tomé e Erwin van der Plink competiram em mais uma etapa do WTCS que se realizou em Hamburgo, na Alemanha. Como referido, os dois atletas do Clube de Natação de Torres Novas, em representação respectivamente da seleção portuguesa e belga, alcançaram o 4º lugar tanto no setor feminino como masculino. Na luta pelo apuramento olímpico, Maria Tomé e Erwin sentiram que o início de prova, sendo segmento de natação, não foi o esperado, o que os condicionou no desenrolar-se nos segmentos de ciclismo e corrida. Avançamos nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos agora olhar-se para o atletismo, para lhe dar conta de um fim de semana em cheio para a secção de atletismo do União de Tomar, precisamente no Campeonato Distrital de Júniores, que decorreu em Abrantes. A formação nabantina arrecadou 10 títulos e mais de 2 dezenas de medalhas numa demonstração de força e de qualidade de treino. No panorama coletivo, só para se ter uma ideia, a equipa tomarense sagrou-se campeã em masculinos e femininos, feitos que se juntam aos primeiros lugares de Tiago Costa, salto com vara e 110 metros barreiras, Júlio Colceiro, 1500 metros e 800 metros, estafeta 4x100 metros masculina, Tiago Costa, Eduardo Oliveira, António Matos e Luís Vitoriano, estafeta 4x100 metros femininas, Marisa Nunes, Beatriz Miguel, Mariana Pereira e Maria João Alves, Raquel Machado no lançamento do dardo, Rodrigo Martins, 3000 metros, Leonor Tolda, dos 400 metros barreiras, Margarida Pereira, 800 metros, estafeta 4x400 metros masculina, Luís Vitoriano, Diogo Silva, Carlos Governo e Júlio Colceiro, e ainda a estafeta 4x100 metros feminina, Maria João Alves, Leonor Tolda, Maria Leonor Lopes e Mariana Pereira. Nota ainda de destaque para as segundas posições alcançadas por Mariana Pereira, salto em altura, António Matos, lançamento do dardo e lançamento do martelo, Rodrigo Martins, 1500 metros, Luís Vitoriano, 100 metros e 200 metros, Marisa Nunes, triplo salto e 100 metros barreiras, Mariana Pereira, 400 metros barreiras, Tiago Costa, salto em altura e Mariana Almeida, 800 metros. Por sua vez, João Ferreira, nos 1500 metros, Rita Silva, 1500 e 3000 metros, Eduardo Oliveira, no salto em comprimento, e Diogo Silva, nos 800 metros, ficaram no 3º posto. posto. Ainda no que diz respeito ao atletismo, registo para o atleta completo nacional com um novo recorde pessoal, precisamente de Manuel Cruz, do União de Tomar. Com este recorde, o atleta tomarense esteve em representação da Associação de Atletismo de Santarém e teve como principal destaque a prova dos 1000 metros, onde terminou na segunda posição com um novo recorde pessoal de 2 minutos 53 segundos. No total, somou 3.454 pontos, terminando na 13ª posição, ajudando a seleção da Associação de Atletismo de Santarém a finalizar-se no 9º lugar. Do atletismo para o judo. O pavilhão municipal de Tomar recebeu neste domingo mais uma edição do Open Internacional de Cadetes, numa organização da Associação de Judo do Distrito de Santarém, sendo que até este 14 de julho, por seu lado, continua em curso mais um estágio internacional de juvenis, cadetes, júniores e séniores. Tomar recebe assim mais de 200 atletas de 5 países, Portugal, Espanha, França, Suíça e Inglaterra, um dos maiores eventos dedicados ao judo no Médio Tejo. Refere-se que o estágio está a ser conduzido pelo treinador japonês Yoshiyuki Hirano. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, não deixou de destacar o impacto que este conjunto de iniciativas tem no concelho.
Antes de mais, insere-se numa estratégia que temos desenvolvendo, vindo a desenvolver, de ter de facto iniciativas que, o mais possível, ao longo dos vários fins de semana do ano, coloquem Tomar não só na agenda de grandes eventos, neste caso na área do desporto, mas também que realmente consigam trazer, portanto, àquilo que nós chamamos, enfim, a indústria de turismo, às unidades hoteleiras, aos cafés, aos restaurantes, a tudo o que circula em seu torno, de facto uma retribuição económica. E as atividades do desporto, que às vezes até passam, se calhar, despercebidas à maioria dos tomarenses, mas têm muitas vezes tão ou maior efeito que os eventos na área da cultura ou do turismo. Neste particular, o judo é uma atividade já com uma tradição grande em Tomar. Este encontro é realmente, naturalmente, teve aqui alguns reversos, como tudo o que teve durante estes 2 anos da pandemia, mas é já algo com muita tradição em Tomar e que traz até Tomar, de facto, umas centenas de atletas, técnicos, famílias, que ao longo deste fim de semana aqui, têm a oportunidade de não só experimentar aqui o nosso, usar para treinar e competir o nosso pavilhão. Aliás, parte do investimento que fizemos aqui há meia dúzia de anos atrás, Tomar tem de facto um número muito elevado de atletas e tinha já também a tradição em organizar este torneio, mas não tinha equipamento, sistematicamente tinha que recorrer a concelhos vizinhos para poder realizar, e portanto fizemos este investimento nos tatamis do judo para poder ter de facto três rings aqui no pavilhão em simultâneo. E portanto é de facto um evento muito importante para nós, ainda depois com esta particularidade de termos de facto em Tomar, como dizia, em regra, o maior número de atletas do Distrito de Santarém, e com provas dadas, sendo naturalmente o exemplo maior a nossa atleta olímpica, a Patrícia Sampaio, que ainda para cima hoje vai ser aqui homenageada daqui a pouco.
E precisamente Patrícia Sampaio, Sociedade Filarmónica Gualdino Paes, também é a demonstração de que não é preciso estar nos grandes centros urbanos para formar campeões.
Exatamente, o que conta é, naturalmente, as condições são importantes, mas a partir daí conta a determinação, a vontade, o trabalho, e é isso que a Patrícia, o seu irmão, que é o seu treinador, têm demonstrado. E depois, em relação à Patrícia, temos de facto de elogiar muito o facto de que ela, apesar dos muitos convites para outras equipas, enfim, nacionais, de Lisboa e não só, ela tem-se mantido de facto fiel e ligada, portanto, à Sociedade Filarmónica Gualdino Paes. E nesse aspecto, não é a primeira atleta olímpica tomarense, mas é a primeira atleta olímpica que chegou de facto aos Olímpicos, representando ainda um clube tomarense. E portanto temos mais uma vez, e também por isso, de homenageá-la e, no fundo, dar-lhe o nosso obrigado por isso.
Um dos destaques da sessão de abertura esteve centrado na homenagem à judoca tomarense Patrícia Sampaio, sem dúvida o expoente desta modalidade no Conselho de Tomar e uma das referências nacionais e internacionais da atualidade. Também em entrevista concedida à ERT, Patrícia Sampaio mostrou-se reconhecida por mais esta distinção.
Hoje vamos ter uma competição que é realizada todos os anos pela nossa Associação de Santarém. Seguidamente vai ter um estágio durante a semana que é sempre muito, muito interessante. Eles fazem sempre por trazer alguma figura mais conhecida que possa partilhar bastante conhecimento. É sempre algo muito proveitoso. Antes disso, pelo que sei, vamos ter uma cerimónia de abertura com uma homenagem a mim. A Associação faz sempre questão de me valorizar bastante, me fazer homenagens publicamente, é muito engraçado. Desde sempre que fazem isso, valorizam bastante o meu trabalho, os meus resultados.
Dá um significado especial de ser em Tomar.
Tem um significado especial de ser na sociedade, claro. É muito bom para mim. Neste momento eu estou numa fase mais parada, sofri recentemente uma lesão, fiz uma cirurgia. Então isto é um bocadinho assim um abracinho que eu às vezes preciso, uma motivação, ver que as pessoas continuam a caminhar-me, a dar-me sempre este apoio, que estão sempre presentes aqui na minha carreira. É bastante importante. Eu fico muito feliz com este gesto.
Patrícia, ainda nem sequer são 10 horas. Atletas, pronto, temos aqui um número considerável de atletas, mas nas bancadas também um número considerável de pessoas. O que é que isto quer dizer em relação ao judo?
Eu acho que é um bom indicador, depois dos anos que temos passado com a pandemia, que eu penso que houve bastante desistência, houve muita gente a deixar de praticar desporto. Acho que é bom esta competição, para já, continuar a poder ser realizada com o esforço da nossa associação, de todos os clubes que fazem parte. É muito bom sinal e é bom termos aqui gente. Eu espero que para a próxima seja ainda mais gente, porque eu estou habituada a competições lutadas. Espero que vá crescendo ainda mais, mas é muito bom ver não só os atletas como os pais que vêm assistir. Eu vi já desde ontem que vêm muitos pais para cá, que vêm assistir à competição, vêm fazer aqui a claque, até pessoas mais novas que eu vejo aqui, raparigas e rapazes mais da minha idade, que vêm apoiar os seus clubes. Acho que isso é muito importante. É importante haver esse apoio aqui às crianças, também para que elas tenham mais vontade de ir. Porque eu sei que isso para mim foi uma fase importante. Eu lembro-me bastante do meu pai vir apoiar e ver todas as nossas competições. Não, a menos que fosse no estrangeiro, ele nunca falhava as competições. Eu lembro-me disso ser uma coisa importante e que me dava mais força para continuar.
Patrícia, agora quando é que vamos ver a Patrícia a competir precisamente?
Como eu disse, estou a recuperar ainda uma lesão. Eu espero que em outubro já esteja de volta ao circuito para começar a fazer o apuramento para os Jogos de Paris. Eu espero. Não foi em outubro, vai ser em novembro e tudo o que venha para aí.
E há espaço, há sempre espaço para evoluir, digo.
Há muito. Há muita margem de progressão aqui. Especialmente porque eu tenho tido alguns contratempos, então dou uns passinhos para trás. Então há muita margem para dar muitos mais passos para a frente. E ainda sou muito jovem, há muita coisa mesmo para evoluir.
Ainda há pouco falava com o Vice-Presidente da Câmara, o Cristóvão, sobre esta presença. Estamos aqui a falar de uma atleta de alta competição, sempre em evolução, mas que nunca deixa de estar ligada à Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. E nós temos sempre aqui esta tendência de falar que no interior a oportunidade que há nos grandes centros urbanos não é a mesma. Nunca houve essa necessidade de pensar mais além?
Até ao momento eu penso que não. Não sei o que é que irá acontecer daqui para a frente. Neste momento eu estou satisfeita. Se houve falta de oportunidades, nós fizemos por contornar isso, demos a volta, sempre conseguimos. Portanto, eu só posso falar até ao dia de hoje e não foi necessário, sempre conseguimos arranjar-nos de alguma forma. Eu também, fora este momento de Covid, foi diferente, mas eu sempre viajei muito, passávamos 3 semanas, 1 mês no Japão, viajávamos pelo país a treinar, e é mais disso que eu preciso. Então, isso sempre foi possível, mesmo sendo de um clube do interior. Acho que ser do interior me fez perceber que eu precisava de lutar ainda mais pelas minhas oportunidades, isso até foi positivo. Sim.
Patrícia Sampaio, judoca tomarense, homenageada por ocasião da realização deste estágio internacional da Associação de Judo de Santarém, estágio que decorre em Tomar. Olhamos agora para o futebol, vamos fazer uma abordagem ao mercado, tendo em consideração a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, e começamos com o Abrantes e Benfica, isto porque é o clube que nesta altura mais movimentação tem registado. Continua em grande ritmo neste defeso, registro nos últimos dias para as contratações de Tomás Centeiro e Eduardo Stanziola, ambos ex-alcananense, e ainda de Tiago Melo, ex-Tramagal, reforços que se juntam às recentes renovações de José Pedro, Diogo Mateus, António Matos, Pedro Cardoso, Diogo Nandigna, Duarte Mor, Pedro Marchão, Diogo Esteves e Gonçalo Gil. Também com continuidade assegurada estão Tomás Marques, Henrique Gonçalves, João Macieira, Guilherme Oliveira, Francisco Salgueiro, Pedro Miguel, João Pires, João Nogueira, João Cito Reis, Ricardo Canais, Afonso Parreira, Miguel Catarino, Pedro Damas, Manuel Vítor, Miguel Seninho e Diogo Barrocas. No que diz respeito a aquisições, para além das já mencionadas, registro para Henrique Pereira, ex-gavionense, Giovanni Santos, ex-Tramagal, e João Marchão, ex-União de Tomar. Como é do domínio público, Paulo Fernando continua como treinador. E foi com ele que falámos em jeito de balanço ao que tem sido feito neste defeso, numa conversa onde também olhámos para o passado. E este atempado arrumar de casa é encarado como uma normalidade do clube, disse-nos Paulo Fernando.
Sim, já é hábito nesta casa nós começamos a trabalhar sempre na preparação do plantel. Não temos as armas que outros clubes têm, e é importante desde cedo começarmos a definir aquilo que pretendemos, porque cada vez mais queremos ser um clube competitivo, queremos ser um clube que tenha condições para andar nos lugares de cima, e estamos a tentar preparar nesse sentido. E por isso que vamos construindo o plantel dentro das nossas possibilidades.
Como é que se explica este número considerável de renovações? Pelo menos a primeira ideia que transparece é que os jogadores estão interessados em continuar, e quem está interessado em continuar é porque gosta daquilo que tem vivido.
Sim, temos jogadores com muitos anos de casa, temos jogadores que eu já disse assim no escuro connosco, são jogadores que gostam de estar aqui, são jogadores que sabem que há um espírito de equipa e um bom ambiente, e pronto, e é também um sinal de alegria para nós sabermos que as pessoas, no fundo, ou que os nossos atletas, no fundo, estão satisfeitos com o nosso trabalho, e também acho que é um reconhecimento para todos, tanto para eles, para nós, a estabilidade que o clube tem.
Paulo, e o que é que o Abrantes e Benfica procura, ou tem procurado em cada um dos reforços já assegurados?
Tentar reforçar a equipa onde achamos que temos algumas necessidades, onde achamos que temos que se ir preparando para refrescar alguns sectores, e é isso, estas contratações têm nesse sentido.
Já agora, e até porque são nomes que são efetivamente conhecidos, o que é que, por exemplo, os adeptos podem esperar-se do Tomás Centeiro e do Eduardo Stanziola, aqui só para falar destes dois elementos do Alcanense, ex-Alcanense?
O objetivo é que nós procuramos sempre ficar com mais qualidade no plantel, e os reforços são nesse sentido, é tentar ir buscar valores dentro daquilo que é a nossa norma, e buscar valores que nós vamos conhecendo ao longo também das épocas, jogadores que a gente sabe que pode acrescentar qualidade ao plantel que já temos, e o que podem esperar é a qualidade da parte deles, porque eles a têm, desde que possam trabalhar com as mesmas ambições que nós as temos quando as fomos contratar, e nós o que queremos também em termos futuros é sermos melhores, é sermos mais competitivos, e por isso quando vamos buscar alguém fora é no sentido de tentar ficar melhores, certamente.
Já agora também refira-se também ao registro para o caso do Henrique Pereira, do Giovanni Santos e ainda do João Marchão, que nesta altura, pelo menos por aquilo que o Abrantes e Benfica tem dado a conhecer-se, são os reforços até agora assegurados. Esta é uma lista, Paulo, que poderá aumentar nas próximas horas, nos próximos dias?
Bem, nós estamos sempre na perspectiva daquilo que o mercado, no fundo, nos dá, ou as possibilidades que nós temos de ir pôr a equipa com mais qualidade. Mas é difícil entrar no plantel, é difícil entrar neste espírito que nós idealizamos para um plantel, é difícil. O Henrique, por exemplo, e o João, são jogadores, o João há pouco tempo foi jogador que já cá teve, o Henrique também já teve cá, conhece-se uns aos outros. A questão do Giovanni, que veio do Tramagal, e do Tiago Melo também, é no sentido que são jogadores que estão aqui na nossa zona e são jogadores que podem acrescentar também qualidade. E depois tudo o resto, onde possa aparecer mais uma ou outra contratação, tem a ver neste nível, porque nós tentamos preparar o futuro e acho que no futuro queremos ser mais competitivos e para ser mais competitivos temos também uma equipa de sub-23 que ajuda ali na construção da equipa A. E dá para ver que o ano passado aparecemos a jogar com 4, 5 jogadores na equipa de titular que começaram a época no sub-23, por exemplo. E nós praticamente estamos a construir dois plantéis, não é?
Paulo, como é que é possível, e o Abrantes e Benfica, isso foi sublinhado, não tem a capacidade financeira de outros intervenientes nesta primeira divisão distrital, mas ainda assim tem esta capacidade para atrair bons jogadores, jogadores que acreditam neles próprios, jogadores com futuro. O que é que leva estes jogadores a escolherem o Abrantes e Benfica, quando até possivelmente têm outras ofertas financeiras mais vantajosas?
Assim, desde sempre o projeto e tudo aquilo que nós fomos apresentando aos atletas ao longo destes anos, nós não falhámos com nada. Sempre dissemos que queríamos ser uma equipa competitiva, era um clube que podia projetar os jogadores, era um clube que poderia ir evoluindo também, porque eles iam ajudar a evoluir como clube. E acho que é isso que tem acontecido. Acho que de ano após ano o Benfica de Abrantes é competitivo, é uma equipa com um reconhecimento totalmente diferente, derivada à capacidade e que os jogadores vão apresentando. E acho que é nesse sentido, acho que a visibilidade que o Sport Abrantes e Benfica têm apresentado ultimamente é bom também para os atletas, porque eles também depois têm reconhecimento, também gostam de ser falados. E acho que não só, é aquilo que nós também transmitimos muito, que é, eles sabem, eles, aquilo que nós prometemos, que vêm para o projeto e são bem tratados, e que quando acaba a época ficam com o sentido de um grande espírito de equipa, um grande espírito de grupo. E acho que isto é importante hoje em dia. Quem joga futebol liga muito a isso, porque certamente já não se paga valores no distrito que se pagavam uns anos atrás. E hoje em dia o pessoal prefere, quando é um hobby, que é o futebol, vir para um sítio que possa se divertir também e que há um espírito incrível.
E todos estes nomes que o Abrantes e Benfica já conseguiu reunir apontam para a concretização de que objetivos na próxima temporada?
Os objetivos é que a gente quer sempre mais, como é óbvio. Os objetivos é tentarmos andar sempre nos lugares de cima, tentar voltar a estar presente na final da Taça do Ribatejo e, já que estamos presentes, tentar conquistá-la. Nós queremos sempre mais e é isso os nossos objetivos. Sabendo que durante uma época pode acontecer N fatores que pode ou não ser possível concretizar os nossos objetivos, vimos que nós ao longo da época não fizemos uma época muito positiva em termos classificativos, porque tivemos muitas ausências de jogadores importantes em muitos momentos da época, e acabou-nos por prejudicar um bocado naquilo que vinha a ser o nosso trajeto. Mas claramente que nós temos objetivos, nós queremos, e eu como treinador quero dentro de, em breve, e sempre disse, tenho também esse sonho também de conquistar algo importante para este clube, para a minha terra também, e é sempre nesse sentido que nós construímos os pontéis, é sempre para ter os objetivos altos, mas bem, temos sempre consciência que há equipas que fazem apostas também claras para lutar por título, por exemplo, e pronto, e nós sabemos também que temos que olhar para esses clubes.
Paulo, já agora olhamos para aquela que foi a última temporada, comparativamente com há dois anos e no campeonato propriamente dito, o Abrantes e Benfica ficou uns furos abaixo daquilo que tinha feito, mas esta época vale acima de tudo por essa presença na final da Taça Ribatejo, ainda que tenha sido, e claro está, esta é uma desculpa plausível, ainda que tenha sido uma temporada marcada por essas ausências que desde logo retiram qualidade ao grupo. Mas no global, entre campeonato e taça, podemos aqui fazer uma avaliação muito positiva, digo eu.
Sim, claramente sim. Acho que foi uma época positiva. Nós estarmos presentes na final da taça, termos apresentado a qualidade que apresentávamos no jogo daqueles, mesmo ao longo da época, até não ter ficado nos lugares chineses, mas em muitos momentos dos jogos e tudo, apresentar a qualidade que estamos apresentando, é claramente uma época positiva. Nós tivemos no campeonato, tivemos o azar que outras equipas há dois anos tiveram, e nós tivemos a sorte, foi outras equipas que tiveram mais problemas do que nós há dois anos atrás, e nós conseguimos estar lá em cima, porque o futebol é mesmo isso, às vezes as classificações têm a ver com, há equipas que têm mais situações em termos de lesões do que outras ao longo das épocas e acabam por ter campeonatos menos positivos. E nós calhou-nos este ano, mas depois no final da época, com a recuperação de muito jogador, e basta olhar para a constituição da equipa, por exemplo, nos últimos dois jogos e ao longo da época, para ver que foi completamente diferente. E na parte final já tínhamos praticamente os jogadores todos disponíveis. Mas claramente não serve como desculpa, porque temos de estar preparado para essas situações todas, mas eu acho que foi uma época extremamente positiva.
O que é que os jogadores, o que é que o clube ganhou com esta presença na final da Taça Ribatejo? Que experiência é que ficou?
Ganhou que eu acho, a sensação que eu tenho com os meus jogadores é que eles gostaram de estar presentes na final da Taça, né? Acho que lhes deu também um orgulho daquele trabalho que têm vindo a desenvolver, e acho que lhes deu mais vontade para no futuro lutar por objetivos. Porque às vezes no futebol amador, quando não se ganha ou quando não se está em finais, a desmotivação é complicado. Os jogadores andarem a competir só por competir. E acho que foi importante nós, numa altura destas, em que temos jogadores importantes, numa idade ainda boa, ter dado a sensação do que era estar presente numa final. A sensação daquilo que era o jogo, a sensação daquilo que era o ambiente em si. E acho que a minha equipa está motivada. Está motivada para começar, se calhar, o campeonato. Está motivada para começar uma nova época. Porque se calhar vão encarar as coisas de uma forma completamente diferente naqueles momentos de mais importância.
Temos falado efetivamente dos jogadores, mas quanto ao treinador, Paulo Fernando, porquê das razões desta continuidade, se bem que pronto, algumas das razões já ficaram bem explícitas nesta entrevista que temos estado a realizar, mas ainda continua então a ser desafiante, motivante, continuar à frente do comando técnico do Abrantes e Benfica?
Acho que sim, acho que quem treina estes jogadores, ou quem treina grande parte destes jogadores que eu treinei, tenho 70% 80% do plantel que treinei desde que sou treinador, acho que é sempre motivante. Acho que qualquer pessoa que lida com eles tem que estar motivada, porque eles querem sempre mais, eles querem evoluir mais, eles querem, estão sempre disponíveis para aprender mais, e eu também tenho isso, também vou aprender muito com eles, também é motivante para mim continuar a evoluir, porque eles também me desafiam para que isso possa acontecer. E acho que são eles, eu sou treinador aqui no Benfica de Abrantes, muito, muito devo a estes atletas, e é eles que me fazem continuar motivado para continuar.
Já agora, faltou-me colocar esta questão em relação à Taça Ribatejo. Como é que a cidade, como é que os adeptos reagiram a esta vossa presença na final, e se vos foi dado o devido reconhecimento?
Eu acho que sim, acho que quem começou, quem esteve no jogo e viu a parte inicial do jogo, ficou surpreendido com os adeptos que havia, o Abrantes. Certamente quem acompanha o distrital e não está habituado a ver tanta gente a apoiar um clube, e chegar ali e ver aquela massa humana toda ali a apoiar, acho que ficou surpresa. E acho que sim, acho que as pessoas acabaram por dar o reconhecimento do trabalho que foi feito ao longo destes anos. O que eu espero é que continuem a fazer o mesmo, porque pronto, é preciso muito mais e muito mais jogos do que só numa final, porque estes atletas, aquilo que têm feito pelo clube da cidade e pela cidade, tem sendo reconhecimento total, e às vezes é importante ajudá-los a trilhar esse caminho para lá chegar, porque quando lá estamos, pronto, é verdade que queremos também ter muita gente a apoiar, mas até lá também gostávamos que nos desse esse reconhecimento ao longo de todos os domingos.
Paulo, só mesmo para terminar, não queria deixar, como é óbvio, de olhar para a próxima temporada aqui numa visão mais global. Que tipo de campeonato é que poderemos esperar, até tendo em consideração as movimentações que já vão sendo conhecidas neste período de defesa?
Eu acho que vai ser um campeonato extremamente equilibrado. Há equipas que se reforçaram muito bem, equipas que estavam no meio da tabela para baixo estão-se a reforçar muito bem, são equipas que vão aumentar a qualidade para estar na parte de cima da tabela. E acho que vai ser um campeonato muito, com muita qualidade. As equipas que subiram também têm qualidade e muito. Com plateias muito jovens, mas com grandes jogadores já também. E há equipas que fizeram contratações surpreendentes também, estão-se a reforçar de uma forma surpreendente. Acho que vai ser um campeonato extremamente positivo e elevado a nível de cima, com muito equilíbrio.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, aqui numa abordagem a este defesa ou formação abrantina, já tem a casa praticamente arrumada. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e os destaques irão continuar centrados na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém.
Desportivo.
Estamos então de volta. Bem-vindos a mais uma parte de Hertz Desportivo. Tal como prometido, vamos olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o mercado que está em plena atividade. Já aqui demos conta da realidade associada ao Abrantes e Benfica. Entrevista a Paulo Fernando, técnico da formação abrantina, um clube, uma equipa, neste caso, que está num patamar acima das demais ao nível da preparação, uma vez que o plantel está praticamente definido, ainda que falte um ou outro acerto. Vamos então continuar com uma abordagem a este mercado em relação ao período de defeso. Registro então para um olhar para a realidade atual. A União do Tomar, por exemplo, confirmou as contratações de Bruno Monteiro e Joaquim Batim, ex-mirense, naquelas que são as primeiras aquisições para o plantel, que continuará a ser liderado por Marco Marques. Para além destes reforços, o emblema nabantino assegurou as continuidades de Siakabamba, Vemerson Silva, Rodrigo Neves, Leandro Felipe e Guilherme Nunes. Já o Samora Correia não acrescentou novidades à lista da última semana, ou seja, mantém-se como certas as continuidades de Ricardo Coelho, Sérgio Antunes, João Vítor, Filipe Capasso e Pedro Jesus, para além do reforço Diogo Marques, ex-União de Almeirim. Por sua vez, no Torres Novas, tudo na mesma, ou seja, prevalecem as entradas de Telmo Rodrigues, guarda-redes, ex-Atalaense, e de Zé Faria, ex-Académica de Santarém, que se juntam às continuidades de Pedro Reis e Vítor Calças. Pedro Pereira mantém-se como treinador. No Amiense estão confirmadas as contratações de Diogo Caetano e Tiago Monteiro, ambos ex-Mirense, e Rui Bento, ex-Rio Maior, nomes que se juntam às renovações de João Rodrigues, Salvador Martinha, Fábio Marques e Costinha, nomes assegurados durante a última semana. Recorde-se que o treinador Cabé já tinha a certeza das permanências de Fábio Damaso e de Moleiro. No entrocamento, o Atlético Clube continuará a ser treinado por Júlio Batista. Registro para as contratações de Diogo Alfaro, ex-Atalaense, e de Eric Ângelo Lassana, ex-Palmolense, nomes que se juntam às renovações de Francisco Andrade, Tomás Ferreira, Afonso Bonacho, Renato Raimundo, Tomás Pereira e Bruno Augusto. Recorde-se que a Hertz já tinha noticiado as continuidades de Fábio Gonçalves, Martim Portela e a Daniel Casaleiro. Por sua vez, no Águias de Alpiarça estão confirmadas as continuidades de Rodrigo Antão, Tiago Silva e João Atela, dados confirmados pelo clube na sua página na rede social Facebook, isto numa altura em que a possível continuidade do treinador Jorge Peralta ainda não foi confirmada oficialmente. Continuamos então na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Ferreira do Zezer está a apostar em força para a próxima temporada, tendo em vista a primeira divisão distrital. E a prova disso mesmo é que já assegurou 4 reforços ao União do Tomar, depois da já confirmada contratação de Tiago Vieira. Registro agora para os nomes de Fábio Vieira, Filipe Cotovil e Cristiano Pedroso. Demonstração de ambição numa época em que David Lourenço, recorde-se, será o treinador. Para além destes nomes, os ferreirenses asseguraram ainda Tiago Prates ao Torres Novas. Quanto a renovações, no plantel ficam João Ramos, Galo, Tanaka, Renato Cruz e Miguel Dias. Para além dos já referidos Ricardo Gerardo, Cláudio Rato, Miguel Dias e João Mendes. A Hertz falou com Fábio Santos, recém-eleito presidente do Sport Clube Ferreira do Zezer, não só sobre esta perspectiva da primeira divisão distrital, a época que se avizinha, também ainda sobre o futsal, onde, recorde-se, a equipa do Sport Clube Ferreira do Zezer irá competir na Liga Placar, o patamar máximo desta modalidade em Portugal. Para começo de conversa, ficaram as razões pelas quais aceitou este desafio.
Portanto, isto parte não diria de uma pessoa só, mas sim de um grupo de pessoas, e tivemos esta iniciativa pela ambição e pela crença em conseguir melhorar sempre o nosso clube dia após dia, e resume-se a isso.
Já era alguém que conhecia de perto a realidade do clube?
Sim. Há 8 anos. Recentemente mais ligado à secção de futsal, mas nunca deixando de acompanhar o clube no todo, que é assim que deve ser sempre visto. Portanto, sim, diria que sim. Sou conhecedor da realidade de Ferreira do Zéder e do Sport Clube.
Permita-me perguntar-lhe o seguinte: como é que nos descreve a equipa que o acompanha? A equipa diretiva, claro está.
É uma mistura de gente nova, uma renovação no seio diretivo, portanto, dos antigos diretores. Mantenho eu e o meu vice-presidente, o Paulo Nunes, também ligado ao futsal, e o restante foi tentar aproveitar a malta nova que tem vindo a chegar ao clube e a ajudar ao clube, e penso que é assim que as associações se mantêm com vitalidade, é renovando e rejuvenescendo sempre possível.
Foi fácil para si tomar essa decisão de avançar para a presidência do Ferreira do Zézer, medindo os prós e os contras? Foi uma decisão fácil?
Sim, não são sempre mais prós do que contras, mas é como eu digo, a ambição e o acreditar poder melhorar o Sport Clube pesa mais do que tudo.
Acredito eu que, conhecendo então bem o terreno, entre aspas, o terreno que pisa, mas antes de dar o sim, tenha que ter reunido um conjunto de condições para poder-se ter um futuro mais descansado, para que essa sua gestão seja mais descansada no futuro. Ferreira do Zézer, o Sport Clube Ferreira do Zézer, tem os apoios necessários para que a sua gestão possa então ter alguma tranquilidade?
Sim, acredito que sim. Não é por ser eu, já tem vindo a ser recorrente. Há uma grande vontade de ver o Sport Clube a crescer, e prova disso é terminarmos a época passada com mais de 200 atletas na nossa formação, entre futebol e futsal, que é sempre um sinal de vitalidade do clube e que também acaba por ser importante. E quanto mais pessoas estão à volta do clube, maior também será essa autonomia, por assim dizer. E depois, naturalmente, pronto, temos sempre aqui o apoio do nosso município e de algumas empresas da terra, mas que é normal em Ferreira do Zézer e em qualquer outra vila ou outro concelho.
Há algum acrescento de responsabilidade extra por suceder a alguém que esteve cerca de 2 décadas à frente do Ferreira do Zézer?
Sim, isso, sem dúvida. O Joaquim foi uma pessoa que deixou a obra feita, visível a todos, e certamente, como eu tenho vindo a dizer, o meu objetivo não é apagar nada do que tem sido feito, pelo contrário, é tentar melhorar e, com as boas condições que o Sport Clube tem, conseguir fazer melhor. É esse o nosso objetivo.
Disse-me então que há pouco tinha essa ligação ao futsal, a modalidade que mais visibilidade traz ao Sport Clube Ferreira do Zézer, e isto olhando, claro está, apenas para patamares meramente competitivos, mas permita-me colocar-lhe a seguinte questão. No passado, neste passado recente, futsal e o futebol faziam o clube funcionar a 2 velocidades ou não? Sempre houve aqui um trabalho conjunto e o clube funcionava como um todo?
O clube tem funcionado, prova disso é que estamos na primeira divisão, não é? Agora que é possível melhorar, é sempre possível melhorar, e acho que é sempre assim que nós devemos pensar. Nunca nada é perfeito, mas funcionava assim. Conseguimos atingir os objetivos. Agora é naturalmente que, dentro do que é possível comparar, que é pouco, não é? São realidades completamente distintas. Uma segunda nacional como o ano passado e o futebol numa primeira distrital. Naturalmente que a velocidade ou a mudança necessária é sempre outra, não é? Não há como negar isso. O clube não pode estar que funcione, e só assim é que conseguimos atingir o objetivo, não é?
Não deixa de ser já notório que o Ferreira do Zezer, e agora permita-me falar do futebol, primeira divisão distrital, não deixa de ser notória já aqui uma grande ambição do Ferreira do Zezer, vê-se pelos nomes, renovações, principalmente contratações, aliás, olhando para alguns dos novos rostos, vê-se que são jogadores com provas dadas aqui recrutados à União do Tomar, na maior parte também ao Torres Novas, pelo menos as aquisições que já foram dadas a conhecer. Esta é uma ambição que efetivamente faz com que já olhemos para o Ferreira do Zezer de outra forma. É um objetivo tornar a equipa mais competitiva? É um objetivo lutar para os primeiros lugares?
É um objetivo tornar a equipa mais competitiva, isso sem dúvida. Portanto, a época passada foi muito dura. Lutámos até ao fim pelo nosso objetivo, que era a manutenção. Este ano gostávamos de ter uma época mais tranquila. O objetivo é o jogo a jogo, poder disputar qualquer jogo sem receios. E pronto, como dizia bem, os jogadores que temos trazido para o plantel são nesse intuito, de acrescentar sempre qualidade. Será assim a nossa maneira de atuar, sempre para acrescentar qualidade e valor à equipe.
Olhando para estes nomes, acredito eu, não há quem falte e que fale já do Ferreira do Zezer como uma equipa talhada para os primeiros lugares. Os reforços dizem isso mesmo, têm noção de que essa qualidade irá empurrar a equipa para cima, como é óbvio.
Sim, esperemos que sim. A ideia é essa. Agora, também aqui falo pela experiência que temos tido no futsal. Cada jogo é um jogo e antigamente, ou na época passada, foram umas dificuldades, umas equipas de surpresa, umas que tiveram melhores que outras, e este ano seguramente haverá outras dificuldades pela frente. Está-se a falar do Ferreira do Zezer, mas há mais equipas no campeonato, não é? E algumas até com mais experiência destas lides do que propriamente o Ferreira do Zezer. Agora, claro que é um objetivo estar na parte superior da tabela, sim, sem dúvida.
Pronto, estes nomes irão obrigar a um maior esforço financeiro comparativamente com o passado recente, é isso?
Não. Sinceramente não se prende com o esforço financeiro, por um motivo ou por outro. Os atletas estão a procurar um desafio diferente, pronto, e o Ferreira de Zezer está a encaixar nesse projeto também, para eles, e prende-se com isso. Não, a parte financeira não é todo o que move um jogador no distrital a jogar futebol ou a vir Torres Novas ou a tomar para o Ferreira do Zezer, não é seguramente pela parte financeira.
Eduardo Fortes saiu do comando técnico, esteve 5 épocas no Ferreira do Zezer, agora entra David Lourenço. O que é que os adeptos podem esperar de David Lourenço?
Eu conheço, acredito que seja um treinador que irá pôr os jogadores a jogar um futebol atrativo. Um futebol que puxa pessoas para o estádio, e às vezes, e quando diz apostar e ver o Ferreira a jogar para a parte superior, a parte positiva, e é para isso que nós servimos, é de facto trazer cada vez mais pessoas ao estádio, e as pessoas gostam de ver espetáculo. E portanto acredito que estamos a juntar um conjunto de jogadores com capacidade de fazer praticar um bom futebol, e penso que é isso que o David irá trazer seguramente. Claro, irá sempre ter dificuldades ao longo da época, como qualquer treinador, e quero também agradecer aqui publicamente ao Eduardo aquilo que fez no clube nos últimos anos. Foi num clube sem grande histórico de primeira divisão, com dificuldades, e manter por cá o clube, goste-se ou não, conseguiu sempre atingir os objetivos, e portanto merece esse reconhecimento também.
Politicamente correto à parte, pergunto-lhe isto. O Ferreira do Zezer será candidato ao título?
Não, de todo. O Ferreira do Zezer será uma equipa para jogar o jogo pelo jogo. Não há cá objetivos de ser primeiro lugar. Então, queremos fazer, como digo, um futebol atrativo e disputar jogo pelo jogo, sem medo de ninguém. É esse o nosso objetivo.
Como é óbvio, e olhando para os nomes, ainda faltam aqui alguns nomes para que o plantel fique formado, mas dentro dos próximos dias, acredito eu, iremos ter novidades. Os reforços também não se ficam por aqueles que estão atualmente conhecidos?
Não, mas também confesso que o plantel está praticamente fechado, e aqui a parte financeira às vezes também tem a ver com isto. Há equipas que preferem ter plantéis de 30 jogadores, Nós optamos por um plantel mais curto, mas que acreditamos com qualidade, um plantel homogéneo, e às vezes com o mesmo dinheiro faz o mesmo trabalho, ou melhor, que é isso que nós estamos à procura, mas sim, teremos mais dois ou três reforços, mas não vem uma avalanche de jogadores para Ferreira de Zedas, ao contrário do que se possa pensar.
Eu não resisto também a falar com o Presidente sobre o futsal, sem dúvida alguma, a modalidade que tem registado melhores resultados nestas últimas temporadas no Sport Clube Ferreira do Zêzere, este ano então no escalão máximo desta modalidade em Portugal. Como é que está também a decorrer a preparação?
A preparação, fruto também da tardia subida, e isso jogou contra nós. Quando subimos divisão, portanto, já muitos clubes estavam a preparar a nova época, aí partimos atrás na corrida, mas estamos a fazer também operações cirúrgicas com entradas e com perfis de jogadores bem definidos. Vai ser uma época de grandes mexidas, naturalmente haverá saídas, não é? E é como disse há pouco, o objetivo tem que ser sempre tentar melhorar o plantel, a crescer qualidade, e é assim que estamos a preparar a época.
O que é que pode significar para o clube e para o concelho esta presença na Liga Placar?
Eu diria que uma oportunidade para todos mesmo, não só para o clube, mas mesmo para a vila, para as pessoas da vila, diariamente com transmissões televisivas e com a visibilidade que isso nos traz, acho que é uma oportunidade para todos e também, claro, para o Sport Clube, que está a fazer história, não é?
Estamos a falar hoje em dia, e pelo trabalho que tem sido feito, é um clube, e agora falando de futebol, futsal, o clube na sua globalidade, estamos a falar de um clube já apelativo, um clube atrativo, quer para jogadores, quer para treinadores, é isso?
Eu acredito que sim, é como dizia há pouco, se há coisa que o clube tem feito é crescido, e em nível de infraestruturas, de qualidade, acho que é reconhecido por todos. Temos infraestruturas de fazer inveja a grandes concelhos, e é isso, e acho que temos é que capitalizar isto e ter pessoas com capacidade de trabalhar cada vez melhor.
Quando fala em infraestruturas, já agora, a futsal, o pavilhão, vai chegar para as encomendas, vai chegar para as exigências do campeonato?
Terá de chegar, isto é preferível um pavilhão pequeno e cheio do que grande e vazio, e acho que as pessoas da terra querem ver o Ferreira de Zêzere em Ferreira de Zêzere, e sempre foi assim que nós pensámos e que nos propusemos, nem outra coisa faria sentido, não é?
Não deixa de ser também aqui, e este é um dos registros pela positiva do futsal, e continuando agora a falar do futsal de Ferreira do Zêzere, que tem a ver com este grande apoio que os adeptos têm prestado ano após ano à equipa. Como é que se explica esta presença massiva de adeptos?
Acho que é, se calhar, o orgulho do que é ser ferreirense e podermos lutar de igual para igual com qualquer emblema. Acho que também puxa essa fibra mais bairrista, se calhar chamemos-lhe assim, e leva a que as pessoas gostem do Ferreira e vão acompanhar o Ferreira. E é como tudo, é como o desporto. Quando se vence ou a vencer, há sempre mais apoio, há sempre mais gente a querer ver, a querer apoiar, a querer estar. E é isso que tem acontecido, e é um orgulho, penso eu, para todos, em qualquer jogo, ter um pavilhão composto, como muitos de vocês sabem, e para o ano seguramente continuará a ser igual.
Fábio Santos, por último, uma mensagem a sócios e adeptos.
Os sócios e adeptos conhecem-me, é o que eu disse no início da entrevista. Lutarei sempre dia a dia para melhorar o Sport Clube, com ambição, com pés no chão. Não vou certamente cometer loucuras ou querer ganhar a qualquer custo, mas irei sempre olhar para os melhores, porque tendo os melhores estamos sempre mais perto de fazer bons resultados, como é normal. E é isso que os adeptos podem contar do clube num todo, é lutar para vencer sempre.
Fábio Santos, recém-eleito presidente do Sport Clube Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à Hertz. E na reta final desta edição de Hertz Desportivo, vamos ainda olhar para alguma atualidade. Por exemplo, na Associação Desportiva de Mação, a maior novidade prende-se com a reeleição de João Espírito Santo como presidente, numa lista eleita por unanimidade para aquele que promete ser um trabalho de continuidade na direção. A acompanhar João Espírito Santo estão os vices Jaime Conde, Nuno Silva e Rui Bento. Fábio Patrício será o tesoureiro, enquanto Mário Aleixo irá desempenhar as funções de secretário. Francisco Loureiro, Ivo Martins, Filipe Lopes e José Silva são os vogais. José Martins é o presidente da Assembleia Geral e António Ludovino lidera o Conselho Fiscal. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, futebol em destaque. Olhamos também para o triatlo, atletismo, não perdemos de vista o judo e, claro, o futsal, modalidades com espaço nesta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.